Na torcida, a gente joga junto.
E aí, boa tarde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Chegando por aqui mais uma edição do Na Torcida, depois do No Ponto com o Ricardo. Eu, Daniel Zantucci, chego para mais uma edição do teu programa de esportes. É um sextou com esporte na tua rádio, hoje dia 6 de janeiro de 2023. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, através do 92.7, através da internet, aonde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta tarde quente em Lagoa Vermelha. Temperatura elevada, e assim vai ser todo fim de semana, porque a previsão de tempo ruim e chuva somente para terça-feira. Então tudo indica que teremos um lindo fim de semana em nosso município, que é a capital nacional do churrasco. Lembrando a todos que o nosso programa tem o total oferecimento do Dr. José Davi Cartabio. E hoje vamos falar sobre futsal, né? Teremos dois assuntos aqui, mas falando sobre futsal. O primeiro assunto, o primeiro bloco, vai ser falando com o Paulinho Sananduva, técnico conhecidíssimo de Lagoa Vermelha. Tem um trabalho aí que é destaque a nível nacional e estará treinando o Atlântico de Erechim nesta temporada. Foi anunciado recentemente. E no outro bloco vamos estar falando sobre o Lagoa Esporte Clube, porque tem cara nova chegando também, que é o Claitinho. A gente vai conversar com ele também daqui a pouquinho aqui no Na Torcida. Bom, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o Paulinho, então, que estava no Joaçaba e agora passa a ser o treinador da equipe do Atlântico de Erechim, nada mais nada menos que o Galo, que é uma das principais equipes do Brasil falando em futsal, né? Foi campeão no ano de 2021 do Gauchão, agora em 2022 a CBF acabou conseguindo o título jogando contra a própria equipe do Atlântico. E agora para o ano de 2023 teremos então o Paulinho Sananduva estando à frente da equipe de Erechim. O Paulinho que está na sua terceira passagem pelo Galo, pelo Atlântico, e vai estar contando para a gente um pouquinho de como foi essa negociação, da diferença do futsal de Santa Catarina para o futsal do Rio Grande do Sul, a expectativa dele para este ano. Ele vai contar agora para a gente aqui no Na Torcida. Bom, conforme prometido, agora aqui na tua Rádio Cacique, nós vamos contar com a participação do técnico Paulinho Sananduva, ele que tem aí uma história bonita com o município, tem grandes amigos por aqui também, e recentemente foi anunciado como novo técnico da equipe do Atlântico de Erechim, o Atlântico que chegou na final do Gauchão, chegou na final da Liga Nacional, e é uma das principais equipes do Brasil, com certeza, falando a nível nacional. Paulinho, uma boa tarde para você, muito obrigado desde já por atender o nosso convite, a nossa ligação. Você é sempre bem-vindo aqui nos microfones da tua Rádio Cacique.
Olá, torcedores do Lagoense, amigos da região de Lagoa Vermelha, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar conversando com vocês, falando principalmente sobre futsal. Eu sei que essa terra aí é apaixonada, vem fazendo um excelente trabalho aí, a equipe de Lagoa, né? E sempre é um prazer estar conversando com os amigos.
Pois é, Paulinho, tu estava à frente do Joaçaba já há um bom tempo, né? E agora tu acaba recebendo esse convite do Atlântico de Erechim. E é a tua terceira passagem pelo time aí, né?
Exato. Eu tive a primeira passagem, que foram 3 anos, 2001, 2002, 2003, no qual a gente entrou na Liga Nacional. Depois tive uma passagem de 1 ano em 2011, onde a gente conquistou o primeiro título gaúcho pelo Atlântico, em cima da CBF. E agora estou retornando, né, em 2023, eu já havia recebido um convite há 2 anos atrás também para retornar, mas ainda o projeto em Joaçaba era muito importante a minha participação na parte de estruturação do projeto lá. E esse ano a gente chegou a um denominador comum e vamos para esse objetivo aí em 2023, 2024.
Não é uma decisão muito fácil também para você tendo em vista já o trabalho, né, todo o tempo que você estava à frente do Joaçaba, trocar o futebol catarinense, de certa forma, agora voltar para o futsal gaúcho, Paulinho?
Depois de 7 anos, eu estou retornando ao futsal gaúcho. Foram 3 anos na Copa Gril, Marechal Cândido Rondon, e mais 4 anos no Joaçaba. Mas é o momento, né? Foi tudo muito rápido, principalmente se tratando no último dia do ano, dia 31 de dezembro, e você ter 2, no máximo 3 dias para decidir uma mudança bastante radical e difícil. Quero registrar aqui o entendimento da diretoria do Joaçaba nesse sentido, que eu já havia renovado por 2 anos, né? Que eles foram extremamente, eu diria assim, bondosos, né? Mas entenderam que é um passo profissional que muitas vezes os jogadores dão, né? Troco muito fácil de equipe. E técnico já é um pouco uma situação mais difícil, visto que o projeto do Joaçaba estava muito calcado em cima da minha figura, né? O trabalho que eu fazia, e principalmente dando um suporte nas categorias de base. Então, para mim também foi uma decisão difícil. O Atlântico também foi pego de surpresa com a saída do Halber, né, do Gordo, técnico. E aí ficamos 2 dias conversando, trocando informações, para que a gente pudesse chegar a um denominador comum. Eu estive ontem em Erechim, dando as primeiras entrevistas, ajustando os primeiros detalhes do contrato, me inteirando da situação, e a partir do dia 19 de janeiro a gente tem a apresentação, aí sim vai começar precisamente essa pré-temporada junto ao Atlântico para o ano 2023 e 2024.
Na tua opinião como profissional, Paulinho, o que mudou do futsal da era 2011 que tu passou pelo Atlântico para o momento agora?
O Atlântico está mais estruturado, mais organizado, ganhou alguns títulos a nível nacional e internacional também, sediou muitas competições nesse meio tempo, amadureceu na parte de estrutura de trabalho, e isso está contribuindo para que os próximos passos sejam mais bem pensados, organizados, né? O futsal é muito dinâmico, ele muda muito rápido. Esse ano, para você ter uma ideia, temos 24 equipes na Liga Nacional. Uma competição longa, cansativa, desgastante por causa de viagens. Mas o objetivo é procurar de novo chegar nas finais, né? Passando por todas as etapas, para que posteriormente a gente consiga almejar esse título. É o único título que eu, como técnico, não tenho a nível de Brasil, e o Atlântico também não tem. Então, vamos ver se a gente une a fome com a vontade de comer aí para que dê tudo certo.
Existe essa hegemonia, né, dos clubes, tanto do Atlântico como da CBF, da própria Soeva, que são as principais equipes hoje do estado do Rio Grande do Sul, porque jogam a Liga Nacional. O que você pode falar a respeito da participação do Atlântico também para esse próximo gauchão, tendo em vista que são duas competições que vocês estarão jogando, que é a Liga Nacional, que tem bastante jogos, um calendário um pouco, de certa forma, mais movimentado, e também, em simultâneo, o gauchão, né? A preparação vai ser da mesma forma para as duas competições, Paulinho?
Sem dúvida, o objetivo é voltar novamente, disputar finais e tentar ganhar títulos. O Atlântico sabe que a importância de ser campeão gaúcho, né, de ter uma vaga para uma Taça Brasil e assim por diante. Então, toda competição que o Atlântico participa, ela é importante, porque é uma comunidade também que respira futsal, é um clube que cresceu e aprendeu a gostar do futsal. Então, essas diferenças, principalmente espaços de jogo, as quadras, adversários, trabalhos diferentes que ocorrem no gauchão, no catarinense, o paranaense é muito difícil, né? É uma competição equilibrada, visto que a equipe que foi campeão foi uma equipe do Chopinzinho, que não joga a Liga Nacional, mas dos estados do Sul aqui, o Campeonato Gaúcho é o que tem menos participantes na Liga Nacional. Já chegamos a ter seis, sete. Hoje é o Paraná que lidera, Santa Catarina tem seis, São Paulo tem seis também. Então, isso vai tornando os campeonatos estaduais também importantes nas suas conquistas. E aqui tem uma polaridade entre a Soeva, a CBF, a Atlântico, né? Equipes tradicionais aí que já conquistaram títulos estaduais, já conquistaram Taça Brasil, né? E sempre é a última competição que sobra, por isso a atenção toda é importante, mas é no decorrer do ano, com esses jogos difíceis, adversários motivados, mobilizados, quadra pequena, que o futsal do Rio Grande do Sul se identifica, né? Então, talvez aí esteja um processo de modernização que já ocorre no Paraná, de um aumento no espaço de jogo. As quadras todas da Série Ouro do Paraná tem 40 por 20. Quem sobe é obrigado a jogar. O ano passado, duas equipes jogavam em cidades diferentes das suas sedes, porque não tinham quadra. Mas é um caminho gradativo a ser alcançado, que eu chamo de estruturação que o futsal tem que passar.
Qual a diferença do futsal de Santa Catarina para o futsal do Rio Grande do Sul?
Santa Catarina tem algumas particularidades. O Oeste se joga muito em quadra pequena. A federação tinha sofrido uma desistência muito grande de equipes da Série Ouro. Agora estão retornando. Está retornando Florianópolis, né? Quadra pequena. São Francisco era quadra pequena. São Lourenço, quadra pequena. Curitibanos, quadra menor. Então, eram oito equipes, 10 equipes, mas das 10 equipes, seis tinham problemas nas dimensões da sua quadra. Então, agora está retornando Lages, está retornando Curitibano, está retornando Caçador. A federação está se fortalecendo, né? Então, em Santa Catarina, o campeonato realmente é pela federação, da Série Ouro. E no Rio Grande do Sul, o que acontece é a Liga Gaúcha. E essa Liga Gaúcha não é reconhecida pela CBF, por os clubes não estarem filiados à Federação Gaúcha, que é o que determina quem são os representantes no estado. Então, a criação das ligas, em vez de acrescentar, somar, ela muitas vezes dividiu. E é o que está acontecendo também a nível nacional, entre CBFS e Liga Nacional, principalmente no quesito de arbitragem. Está havendo uma discussão muito grande, tomara que cheguem a um consenso, mas o problema do ano passado foi a qualidade das arbitragens, principalmente na Liga Nacional, porque muito árbitro federado não pôde participar. Então, esse é um problema que o futsal tem que resolver urgentemente. E isso está atrasando, não está qualificando tanto dentro da quadra como fora. E como eu falo, eu que já estou desde 78 dentro do futsal como atleta e como técnico, já vão aí 45 anos, né? Eu fico muito triste em ver o esporte que eu trabalho, que eu aprendi a gostar e a desenvolver, não tendo uma uniformidade e com isso perdendo qualidade de jogo, perdendo espaço na mídia. Afinal, hoje nós somos o segundo esporte mais assistido, apenas perdemos para o futebol, né? Então, esses dados da Sport TV que nos passam é que o futsal precisa urgentemente encontrar um denominador comum entre federações e liga para que ele cresça em todos os sentidos.
Pois é, Paulinho, uma coisa que talvez tenha melhorado, de certa forma, até com a ajuda das próprias rádios que fazem as transmissões por áudio, por vídeo, hoje com as plataformas Facebook e YouTube acabam dando um pouco mais de valor também para o futsal, né?
Exatamente. Rádios, mídias sociais todas, né? Isso que você citou é a importância que o futsal tem, a massificação que tem. Não tem isso no basquete, não tem isso no voleibol, não tem isso no handebol, que são esportes olímpicos, mas tem, que é porque o futsal é a essência de cidades médias e pequenas. O fortalecimento do futsal são cidades com essa característica. É público perto, é patrocinador local, regional, e a gente não está conseguindo ter um gestor desse esporte, né? Do futsal, nós não estamos conseguindo um gestor como teve anos atrás o Nusman dentro do voleibol, que patrocinou. Temos aqui no Rio Grande do Sul RS Esportes, temos a nível nacional os projetos federais via imposto de renda, mas ainda nos falta uma união maior, porque aí sim, aí o futsal se torna grande, está crescendo. Hoje temos a Associação Brasileira de Técnicos de Futsal, que engloba técnicos, preparadores físicos, preparadores de goleiros, temos a Associação de Jogadores, essas associações para brigar legal, né? Jogadores terem toda a assistência quando se lesionam, né? Enfim, padronizar essas transferências internacionais. Nós temos um longo caminho pela frente, qualificação no trabalho de base, melhorar a formação dos nossos atletas, né? Nós temos várias correntes, mas não temos uma diretriz que possa fazer com que o futsal cresça, né? E logo, logo vai ter que vir uma Liga Nacional B, porque muitos estados, muitas cidades querem. Então, são as frentes que a gente precisa atacar para que o futsal realmente cresça e desenvolva. Sem falar que é a porta de entrada para a profissionalização de muitos atletas aí dentro do futebol.
Falando um pouquinho de Lagoa Vermelha, Paulinho, você acompanhou todo aquele processo do Lagoense, depois acabou acompanhando agora, já lá no início também, o Lagoa Futsal, que agora é chamado Lagoa Esporte Clube, conta aí com mais de 600 crianças participando das categorias de base, né? Como é que você enxerga esse trabalho realizado em Lagoa Vermelha?
Ó, Lagoa Vermelha é uma cidade apaixonada pelo futsal. Isso desde a época que a gente jogava os estaduais, eu disputava aqui por Sananduva, depois quando se profissionalizou, depois da era da enxuta, e aí se espalhou por todo o estado, e agora atualmente está fazendo um excelente trabalho. Só que Lagoa peca numa situação que eu vou fazer uma crítica.
Fica à vontade, Paulo.
Lagoa ainda não tem o espaço ideal para o tamanho do seu amor pelo futsal. Lagoa urgentemente precisa construir um espaço 40 por 20. O Adolfo Stella é um ginásio que já deu toda a sua contribuição, poderá ficar para um trabalho de categoria de base. Mas pela dimensão que Lagoa tem, eu acho que poder público, empresários, comunidade, todos amantes do futsal, tem que urgentemente montar um projeto para a construção de um ginásio de esportes. Hoje está comum dizer arena, mas não precisa isso. Lagoa, hoje um ginásio com em torno de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, eu tenho com um espaço de jogo adequado, com vestiário, com espaço para as mídias sociais, para as rádios, TV, essa é a necessidade. Eu acredito que a partir do momento que toda a comunidade se unir em função da construção desse espaço importante de futsal, eu tenho certeza que Lagoa vai ser destaque na região e até no estado e no Brasil, porque a maneira como Lagoa vê o futsal, gosta, essas 600 crianças um dia vão querer almejar chegar cada vez mais longe. E a resposta tem que vir via poder público e comunidade.
Claro que hoje nós temos o Ricardo Hoffmann Picolé como treinador, foi renovado agora para a próxima temporada, fez um bom trabalho no ano passado também, nos últimos dois anos, chegando inclusive aí às semifinais do Gauchão. Mas tu, Paulinho, tem um sonho, de repente, uma vontade de um dia treinar uma equipe de Lagoa Vermelha?
Claro, todo técnico, eu gosto de retornar onde eu fui feliz, Lagoa Vermelha, onde nasceu minha filha, né, em 92. E como eu disse, é uma cidade apaixonada, tem uma estrutura financeira para isso. Falta esse pequeno detalhe, é o que faz a diferença, né? Nós aqui em Sananduva, já desde 86, temos uma quadra 40 por 20. Picolé foi atleta aqui, sabe bem. E a preocupação nossa durante muitos anos é que Sananduva projetasse o esporte para 10, 15, quem sabe 20 anos. Então, claro que todo técnico tem, e todo técnico almeja, né? Mas eu acho que antes de qualquer sonho, Lagoa deveria pensar nesse aspecto aí. Como eu disse, reunir entidades, poder público, torcida, destinar um terreno, um espaço, que Lagoa tem bastante, e construir um ginásio. Hoje tem muitos ginásios modernos, práticos, sem um custo muito alto, né? Para que a gente possa fazer o futsal se tornar o esporte, né, da vez, fortalecido na região. Mas, sem dúvida nenhuma, o dia que vier um convite, vou analisar com muito carinho.
Sabe que na temporada de 2021, o Lagoa joga a semifinal contra o Atlântico. O Atlântico acaba sendo campeão naquela oportunidade. Agora, ano passado, o Lagoa jogou a semifinal com a CBF e a CBF acabou sendo a campeã gaúcha. Se for analisar por esses números aí, tu acha que há uma chance do Lagoa chegar novamente aí brigando por mais um título esse ano, Paulinho?
Tem todas as condições. É um trabalho por etapas, né? Montagem de plantel, trabalho do dia a dia, treinamento, participação do torcedor. Casualmente eu assisti todas essas duas semifinais, né? De Lagoa e a CBF, a última, Lagoa e Atlântico também. Lagoa sempre fazendo um belo trabalho, um baita trabalho, né? Claro, vai esbarrar em equipes que competem, jogos desse nível, mais difícil, onde que tem tensão, tem um aspecto psicológico hoje que é muito importante, né? E eu vi vários jogos, Lagoa às vezes tem dificuldade quando encontra espaços de quadra maior, em virtude de jogar num espaço reduzido. Mas é um processo que, como eu falei anteriormente no meu questionamento sobre quadra, é um processo que logo, logo Lagoa vai estar chegando a uma final, né? Tenho certeza que vai mobilizar toda uma comunidade e região, porque é um trabalho gradativo que vem fazendo, né? Então, eu fico torcendo para que toda a região aí seja beneficiada, e você vê que o fortalecimento do futsal passa aqui, ó, Serra, região norte, né, nosso nordeste do estado, está muito forte em termos de futsal.
Uma equipe que vem se qualificando e contratando bastante, inclusive para essa temporada, é o Guarani de Frederico Westphalen, né, Paulinho? Não sei se tu tem acompanhado isso também.
Eu tenho acompanhado, sim. Mas isso sempre ocorre, tanto a nível nacional como a nível estadual. Cada ano, uma ou duas equipes, elas conseguem investimentos, se estruturam, né? Um dos maiores problemas que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, o futsal precisa aprender a se organizar de fora para dentro. Então, você montar uma boa comissão técnica, contratar um supervisor que conheça o futsal, conheça o mercado, conheça da organização do dia a dia de um clube, que saiba conversar com os jogadores, depois vem um bom preparador físico, preparador de goleiro, técnico, e posteriormente montar o grupo de jogadores. Muitas equipes que faliram, elas contratavam o jogador, depois iam correndo buscar atrás do dinheiro e aí as coisas não acontecem. Então, passo a passo, né, montagem de plantéis, de comissão técnica é importante, né, e posteriormente a montagem do plantel também, ela é fundamental dentro da capacidade financeira de investimento. Então, todo ano sempre aparece uma equipe com investimentos, né? É isso que eu falei anteriormente sobre, quem sabe, daqui a uns 2 anos ter uma Liga B com essas equipes, né? O Lagoense, Passo Fundo, Marau, Frederico, Uruguaiana, representando o Rio Grande do Sul numa, quem sabe, Série B de Liga Nacional, almejando um dia estar nas equipes de elite do Brasil.
Há uma certa rivalidade muito forte entre o Atlântico e a CBF. Agora, recentemente, o Atlântico divulgou a contratação do Richard, que defendeu por algumas temporadas a CBF. Esse tipo de negociação, tu acha que acaba aflorando ainda mais a rivalidade, Paulinho?
Olha, eu acho que, sem dúvida, cria uma rivalidade, mas... Se tu analisar, o que acontece nas grandes equipes. O Atlântico sabia que havia a possibilidade de perder seu jogador principal, que era o Serginho, que acabou indo para a Europa, e já se antecipou. Isso tem um misto de planejamento, né, e com capacidade financeira. Então, pode criar rivalidade, mas a rivalidade tem que existir dentro da quadra. Fora da quadra, os clubes têm que se unir para que a modalidade de futsal ela se torne cada vez mais forte. O futsal forte, jogadores bem remunerados, jogadores bem preparados, equipes com bons plantéis, boa divulgação, é isso que a gente quer, né? Mas, infelizmente, a gente não encontra isso. E, muitas vezes, o dirigente ele administra pela emoção e não pela razão. E essa rivalidade aflora mais do que deve. Isso é um processo normal dentro do esporte. A troca de clubes, atletas de um clube no ano seguinte vão para o outro, atletas que se identificam mais num clube que outro. Eu vejo como um processo normal. Não levo isso para uma rivalidade, porque a rivalidade tem que ocorrer dentro da quadra aí, entre uma equipe e outra. Fora a torcida que tome as suas decisões.
Paulinho, quero agradecer aqui a tua participação hoje, dizer que para mim foi um prazer imenso conversar contigo, e você sempre pode contar aí com os microfones da tua Rádio Cacique, e com certeza a gente vai se ver muito esse ano aí com o Gauchão de Futsal.
Beleza, obrigado, eu agradeço, eu sempre estarei à disposição, né, para a gente conversar sobre futsal, é o meu trabalho, né, não é meu esporte. E sempre estou à disposição aí, pode ter certeza, a gente vai se encontrar, vamos trocar muitas ideias, vamos conversar bastante sobre o futsal hoje, retornando depois de 7 anos do Rio Grande do Sul, ok?
Tá, então, a participação do Paulinho Sananduva, queremos agradecer imensamente ele pelo bate-papo, foi muito bom, sempre é muito válido conversar com quem entende realmente de futsal. A gente vai chamando um rápido intervalo, um rápido break, e já voltamos daqui a pouco para falar do Lagoa Esporte Clube.